agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, amigos da Rádio UFSCar, eu sou Luiz Eduardo e este é o seu programa Papo de Geronto, em mais uma edição especial aí durante o período pandêmico que nós estamos vivendo, já no finalzinho dessa pandemia. As pessoas começam aí a voltar à sua vida normal, pessoas na sua maioria aí vacinadas, algumas pessoas ainda resistentes, mas com campanhas e conscientização, com certeza conseguiremos aí o maior número possível de pessoas vacinadas no nosso estado de São Paulo, na nossa cidade, no nosso Brasil. Hoje estamos convidando aí uma pessoa muito querida na gerontologia, é o professor Fernando Augusto Vazio Seac. Ele é professor do Departamento de Gerontologia, Carlos, desde 2014, e também é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da UFSCar, desde 2017. O professor Fernando é um militante das causas do envelhecimento e vem aqui dar a sua contribuição para o programa Papo de Geronto, falando um pouquinho da sua atuação, das discussões em torno da legalização da profissão do gerontólogo, na qual ele é uma pessoa bastante ativa aí nessa regulamentação que se encontra no Congresso Nacional, e ele vai falar um pouquinho disso. E a gente dá as boas-vindas para o professor. Professor, seja bem-vindo, se apresente aos nossos ouvintes. Professor, a palavra é sua.
Olá, meu nome é Fernando Augusto Vazio Seac, sou professor do Departamento de Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos, atualmente vice-coordenador do curso de graduação em Gerontologia. Sou fisioterapeuta de formação pela UFSCar, com mestrado, doutorado e pós-doutorado na área, ambos pela UFSCar. Comecei a me aproximar da área do envelhecimento na graduação, em meados de 2007, onde comecei a atuar numa disciplina de fisioterapia geriátrica. Curiosamente, na época, olha que interessante, era uma disciplina optativa, então ainda não se tinha obrigatoriamente nos currículos de alguns cursos da saúde a área do envelhecimento. Olha que interessante, né? Então, a partir daí que eu comecei a me interessar e me envolver com a temática do envelhecimento, nesse momento ainda especificamente voltado para a saúde. Em 2012, né? Meados de 2012, 2013, comecei a fazer uma especialização em fisioterapia geriátrica, e foi a partir daí que eu fui apresentado à grande área da gerontologia, né? Onde eu iniciei especificamente em 2013 o meu trabalho como professor substituto no Departamento de Gerontologia da UFSCar. Então, comecei a ministrar diversas disciplinas para o curso de graduação em gerontologia, com foco realmente para a gestão do cuidado, da gestão de serviços em saúde. E aí, a partir de 2014, eu oficialmente me tornei professor efetivo do quadro de docentes da UFSCar, especificamente do quadro de professores do curso de graduação em gerontologia. Então, a minha trajetória, ela teve início lá na minha formação na graduação em fisioterapia, e hoje eu tenho uma atuação um pouco mais ampliada para a grande área da gerontologia e também principalmente voltada para a formação de recursos humanos para se trabalhar no envelhecimento. Então, para além dos alunos de graduação que eu trabalho, a gente trabalha também no programa de pós-graduação estrito senso, né, nível mestrado, formando mestres em gerontologia para atuação no envelhecimento. Atualmente eu coordeno um curso de especialização interdisciplinar em dor, onde eu também formo vários profissionais para atuarem no manejo da dor crônica, também com enfoque ao envelhecimento. E por aí a gente vai surgindo parcerias e outras atividades aí que a gente acaba sendo atuante, né? Eu acho que um projeto de destaque que eu venho desenvolvendo em parceria com outros professores do Departamento de Gerontologia é um projeto da qualificação para o uso da caderneta de saúde da pessoa idosa, um projeto de nível nacional, né, que provavelmente a gente vai avançar nos próximos 4 anos, onde a gente vai percorrer todas as regiões e estados do país. São em torno de 3.500 municípios do país que aderiram à caderneta de saúde da pessoa idosa, e a gente vai trabalhar com a qualificação dos gestores municipais e estaduais para o uso e para realmente a propagação desse documento, que é muito importante para a população idosa. Então, de uma forma bem resumida, hoje essa é a minha formação e a minha atuação na área da gerontologia, na área do envelhecimento.
Bem, professor, sabidamente a pessoa idosa precisa de atenção especial, né? O envelhecimento é constituído por várias faces, né? Dentro da gerontologia, a gente fala muito do biopsicossocial, né? Então, nesse contexto, né, por que essa pessoa precisa dessa atenção, né? E quais os profissionais que podem estar envolvidos na qualidade de vida, das pessoas idosas?
É interessante quando a gente fala do envelhecimento, ter um olhar para além da saúde da pessoa idosa. Primeiro, né, a expectativa de vida, né, devido ao avanço não só da medicina, mas devido às mudanças, demográficas, às mudanças epidemiológicas, elas só agregam uma maior expectativa de vida, né? E até os próprios dados, né, que o IBGE traz, não só no Brasil, mas no mundo, que está tendo realmente um aumento, né, do número de idosos no mundo e até uma diminuição da taxa de natalidade, na taxa de nascidos. Então, isso começa a caracterizar uma população que não só envelhece melhor, mas que envelhece e vive por mais tempo. E naturalmente vão surgir diferentes demandas, onde os países, os municípios e a própria cultura não estava devidamente preparada para receber. Então, a pessoa idosa, primeiro ponto, ela precisa realmente de uma atenção especial ao envelhecimento, porque culturalmente, né, mundialmente, esse é um fato novo. Por mais que isso já aconteça há décadas, né? E parece que é estranho falar, nossa, mas não é novo que as pessoas estão envelhecendo, e vivendo mais tempo. Só que se você olhar para os séculos, né, isso não acontecia. Então, essa mudança que vem acontecendo nas últimas décadas, ela tem um impacto que deve ser feito mudanças não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo. Então, por isso que a população idosa requer essa atenção em diferentes áreas, não só na saúde, mas na área social, na área jurídica, na área legal, na área do lazer, na área do esporte, né? Então, todos os segmentos que envolvem a vida da pessoa idosa. E a partir daí vão surgindo novos elementos, novas políticas, novos modelos assistenciais e profissionais, né? Que ou já existentes ou novos profissionais que vão atuar realmente na atenção à pessoa idosa, né? Então, assim, um primeiro movimento que acontece são os profissionais que já têm a sua atuação bem delimitada, né? Como, por exemplo, na saúde, médicos, enfermeiros, como, por exemplo, na área de humanas, como advogados, como publicitários, como na área de exatas, como engenheiros, programadores. Então, todas as profissões já estão acontecendo, têm o seu nicho específico. O que começa a acontecer com essas profissões é que o componente envelhecimento, o cliente idoso, o público sênior, ele começa a fazer parte da rotina desses profissionais. Então, naturalmente, esse profissional, uma vez interessado e uma vez realmente identificando essa necessidade, ele vai ter que começar a investir em capacitação, investir em estudo e leitura para voltar as suas ações para o público idoso. Por exemplo, um advogado. Esse advogado, uma vez que ele começa a atuar com envelhecimento, ele vai ter que se familiarizar com as políticas, com as legislações recentes voltadas para esse público, como fazer, né, e garantir que sejam cumpridas as leis para os idosos se beneficiarem dos direitos, para os idosos terem acesso aos modelos assistenciais, para eles terem acesso à renda, né, a uma qualidade de vida. Então, por exemplo, até áreas que a gente teria um pouco de dificuldade de entender como que atuaria no envelhecimento, elas estão realmente avançando e evoluindo para uma atuação para esse público, porque somente cresce. Por exemplo, um segundo exemplo, na verdade, você pega um programador da área de exatas que trabalha com computação. Hoje, com o acesso à internet, com a inclusão digital e realmente com a globalização dos dados, o idoso ele vai ter que acessar equipamentos, computadores, tablets, celulares, para não só para se comunicar, não só para o lazer, mas para fazer ações essenciais. Por exemplo, um benefício do governo federal, por exemplo, muitas vezes ele é acessado por um aplicativo, para ele ver o status da condição dele na Receita Federal, INSS, por exemplo, muitas vezes ele tem que entrar num site. Então, os programadores começam a adaptar a acessibilidade, a linguagem, o formato, por exemplo, de aplicativos, de sites, de programas, para essa população. Então, são diretrizes na formação desses profissionais que não foram previstas. São professores que já existem há anos, há décadas e às vezes até há séculos. Então, essa adaptação ela está sendo necessária e está, felizmente, acontecendo com muitas profissões. Então, quando a gente leva-se a pensar, mas que profissionais que podem estar atuando no envelhecimento? Olha, de uma forma geral, todos, porque todos estão vivendo o envelhecimento da população. E nos seus diferentes nichos, nas suas diferentes especialidades, eles podem sim desenvolver belíssimos trabalhos com a população idosa. O que acontece, aí eu vou falar especificamente da minha rotina de trabalho e da minha formação dos bacharéis de gerontologia, é que o bacharel em gerontologia, o gerontólogo, ele surge exatamente dessa necessidade integradora, dessa necessidade articuladora. Ó, vamos resgatar os dois exemplos que eu passei. Falei de advogado e de programador, né, de computação. Olha que interessante, se não há um profissional que articula esses outros colaboradores para uma pessoa idosa, para o envelhecimento, isso acaba o quê? Se dissipando, isso acaba acontecendo de uma forma muito morosa, de uma forma lenta. Então, ter um profissional formado especificamente para trabalhar com envelhecimento, que é o gerontólogo, não atribui a ele a exclusividade do envelhecimento. Como eu falei anteriormente, o envelhecimento é para todas as profissões. Não atribui uma reserva de mercado que qualquer pessoa acima de 60 anos ela só pode, só deverá ser assistida por gerontólogo. Não é isso. Pelo contrário, a formação desse profissional ela tem o objetivo dele ser o agente integrador, o agente unificador dessas outras profissões. Para quê? Para o benefício da pessoa idosa. Então, o gerontólogo, ele vem com uma proposta muito maior e muito complexa de trabalhar realmente no que a gente chama da gestão da atenção ao idoso, da gestão de todos os domínios que o idoso apresenta, não só das necessidades, mas também do que ele precisa, do que ele quer para a sua vida, e aí se aproximar, né, rastrear todos os modelos, todos os profissionais que possam realmente estar contribuindo para a melhor vida desse idoso. Então, o gerontólogo, a essencialidade dele, a importância dele está exatamente nesse papel que ele vai enxergar além de uma demanda específica de um profissional. Então, concluindo no exemplo que eu dei, o advogado, naturalmente, vai trabalhar mais com a questão legal do idoso. um programador da área de computação vai trabalhar mais com a área de programação, sites, aplicativos para idosos. O gerontólogo, ele não vai desenvolver um aplicativo, por exemplo, ele não vai lá e num fórum assessorar legalmente um idoso, mas ele vai fazer a leitura da demanda desse idoso ou dessa população e vai se aproximar desses profissionais para realmente garantir um cumprimento, garantir que as demandas, que as necessidades dos idosos aconteçam. Então, eu concluo falando que, assim, todas as profissões, em algum momento da sua atuação ou conforme demanda e interesse, vão estar perpassando pelo envelhecimento. O gerontólogo obrigatoriamente vai estar passando pelo envelhecimento, porque esse é o público-alvo, o público-chave dele, tá? E a partir daí, ele vai se aproximar, se articular com diferentes profissionais, com diferentes modelos assistenciais, para garantir um envelhecimento digno, um envelhecimento coerente, um envelhecimento saudável para os idosos.
Bem, professor Fernando, por que o gerontólogo é importante no cuidado com as questões relativas ao envelhecimento? E quais seriam, assim, as vantagens de ter um profissional com este olhar, com esta capacitação, trabalhando nessas equipes multiprofissionais, né, que cuidam aí do envelhecimento humano?
O interessante, né, de se ter, por exemplo, um gerontólogo num modelo assistencial, né? Vamos dar alguns exemplos. Num plano de saúde, num hospital, numa instituição de longa permanência, numa escola para formação de cuidadores de idosos, uma escola de nível técnico, enfim. Estou, né, dando alguns exemplos, mas há vários. Por que que é importante ter esse profissional lá? Porque ele vai enxergar as demandas globais do idoso. Ele não vai se limitar a um olhar da saúde, ele não vai se limitar a um olhar social, ele não vai se limitar a um olhar educacional. Ele vai olhar para o idoso como um todo. E a partir daí, ele vai realmente conseguir aproximar as diferentes áreas, diferentes profissões para um plano, né, de gestão, um plano de cuidado adequado ao idoso. Então, primeiro, a linguagem que o gerontólogo utiliza é uma linguagem diferente. Por quê? Não é uma linguagem de uma especialidade. Não é uma linguagem que vai só olhar realmente para um domínio, para uma área de idoso. É uma linguagem mais ampliada, é uma linguagem mais total. E isso facilita o trânsito entre diferentes áreas. Então, primeiro, a forma que ele fala do envelhecimento é uma forma mais completa. E isso facilita a comunicação entre os diferentes profissionais e facilita a compreensão de um modelo assistencial, de um serviço como esse que eu citei, de entender que o idoso vai além de uma queixa de saúde, que o idoso vai para além de uma demanda financeira. Ele é um todo, né, que envolve diferentes domínios. Então, o primeiro ponto, o diferencial é a comunicação que o gerontólogo tem com a equipe e com o modelo assistencial. O segundo são o arsenal, o arcabouço de técnicas e avaliações de rastreio que o gerontólogo possui para identificar realmente quais são as prioridades desse idoso, né? Então, assim, para além de demandas específicas, essas estratégias de rastreio que os gerontólogos possuem e que eles são muito bem treinados para tal, vai possibilitar não só qualificar, mas quantificar as demandas dos idosos e quais são as prioridades. Para aí se traduzir realmente em relatórios, em laudos, em informações robustas, informações formais sobre a condição real do idoso, tá? Por fim, eu acho que a principal e a terceira, a principal diferencial de ter um gerontólogo na sua equipe é a sua atuação durante o processo de gestão do cuidado, de gestão do idoso. Por quê? Essa sua capacidade de gerir, né, não só o modelo assistencial, mas de gerir realmente as condições clínicas do idoso, é um processo. Então, assim, isso vai acontecendo, né, ao longo do tempo que o idoso está sendo assistido, que o idoso está sendo acompanhado, e naturalmente ao longo do tempo as demandas vão mudando. Algumas prioridades vão sendo eliminadas, outras prioridades vão surgindo, as demandas vão se transformando. E monitorar e acompanhar todo esse processo é algo bem complexo, né? Então, acho que o diferencial do gerontólogo é que ele não tem uma atuação pontual. Quando a gente fala que ele está gerindo, que ele está fazendo a gestão, significa que ele está atuando ao longo do tempo, com prioridades, com ações de curto, médio e longo prazo, mas está atuando ao longo do tempo. Naturalmente, pode ser que ao longo do tempo, diferentes profissionais, a depender das prioridades, a depender das demandas, vão estar participando desse processo, vão estar participando realmente desse curso. Mas não seriamente vão estar atuando em todo o processo do envelhecimento, em todo o curso, por diferentes situações. Às vezes a demanda e a prioridade são de outras áreas, elas são eliminadas, são mais facilmente manejadas. Agora, para o gerontólogo, não. Uma vez que ele inicia esse processo de monitoramento, esse processo de gestão, né, da atenção, a gestão dos cuidados ao idoso, ele vai seguir isso ao longo da vida do idoso, porque ele é formado para isso, né? Para acompanhar todo o processo. Então, acho que esse é o principal ganho, né? Essa é a principal vantagem das que eu citei, de se ter um gerontólogo na sua equipe interdisciplinar, de ter um gerontólogo no modelo assistencial para o idoso. Ele vai acompanhar todo o processo de envelhecimento. Ele não vai chegar com uma ação pontual e se retirar do caso, e se retirar da demanda. Ele vai acompanhar todo o processo e vai articular toda essa equipe, todos os outros serviços que são necessários em cada momento, em cada prioridade que o IDUS apresenta.
Professor Fernando, um profissional como gerontólogo, tão importante no cuidado com as questões do envelhecimento, infelizmente ainda não tem a sua profissão regulamentada pelo nosso Congresso Nacional, né? Existe aí um processo, um projeto de lei que regula essa profissão, e eu sei que você é uma pessoa que está participando aí desse processo, né? Você poderia colocar aí para o nosso ouvinte quais são as ações que estão sendo efetivadas para que essa regulamentação profissional ela se concretize, né? E que, em que situação se encontra esse processo, professor?
O curso de gerontologia no Brasil, ele surgiu em 2005, né, na Universidade Estadual de São Paulo, e depois em 2009 na Universidade Federal de São Carlos. Como todo curso, uma vez concluído, ele forma um profissional, né? E a partir daí, onde se tem-se uma profissão, naturalmente se caminha realmente para a regulamentação dela, né? Como nesse caso da regulamentação do profissional do gerontólogo. A maioria das profissões no Brasil, elas são regulamentadas, né? É uma discussão primeiro muito intensa entender que algumas ocupações no Brasil, algumas ações, elas estão ou em processo de regulamentação, ou por interesses da classe, das ações, elas não estão regulamentadas, tá? Então, primeiro, mesmo estando em regulamentação, o gerontólogo ele pode trabalhar, ele pode atuar no mercado profissional, principalmente nos diferentes modelos assistenciais. Porém, conforme a legislação que é seguida, os movimentos que apoiam a regulamentação da profissão, né, as universidades, a sociedade civil, a Associação Brasileira de Gerontologia, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ela quer a regulamentação do gerontólogo. Porque realmente para dar um arcabouço, para dar um subsídio legal para a atuação desse profissional e principalmente para assistência à população idosa. Uma lei, ela tem que servir à população. Uma lei tem que servir à sua nação. E a regulamentação da profissão do gerontólogo o interesse é muito maior da população do que da classe dos gerontólogos que estão sendo formados e trabalhando. tá? Então isso é importante entender. Uma profissão, ela também dá subsídio, ela também dá parâmetros legais, ela também regula a quem é assistido, a quem é o público-alvo. E o público-alvo são os idosos. Então a regulamentação da profissão também tem uma importância muito grande para os idosos do nosso Brasil. O processo de regulamentação começou oficialmente em 2013, tá? Com uma tramitação no Senado Federal, e hoje, em 2021, ela caminha para tramitação na Câmara dos Deputados. É um processo muito desafiador, né? Porque há várias etapas, há várias comissões onde o projeto de lei é amplamente discutido. São realizadas audiências públicas para discussão das entidades interessadas. Então, acaba sendo um processo naturalmente lento, né? A gente gostaria realmente que as ações fossem mais rápidas, mas a discussão, né, o debate público, ele é importante e acaba realmente tornando o processo um pouco mais lento. A regulamentação, eu interpreto que hoje está numa fase intermediária para uma fase final, porque realmente a cada etapa que se avança, a cada comissão que o projeto de lei é aprovado, a profissão do gerontólogo acaba tendo mais força, acaba realmente tendo mais segurança e a população em geral acaba entendendo realmente a necessidade de ter um profissional legalmente garantido para prestar assistência à população idosa, tá? Então, eu interpreto que ainda levará alguns anos ainda para a conclusão dessa aprovação do projeto de lei, mas os indicadores prévios e principalmente do sucesso das aprovações, das discussões nas diferentes casas, né? No Senado já foi aprovado e agora na Câmara, nas diferentes comissões, realmente que tudo se caminha para se ter uma regulamentação nos próximos anos do profissional. Acho que a perspectiva é positiva. E principalmente as universidades que formam esses profissionais, a USP, a UFSCar, as entidades de classe que apoiam, né, e que realmente que estão sempre próximos ao gerontólogo, como a Associação Brasileira de Gerontologia, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, enfim, as diferentes frentes e movimentos que estão acontecendo, acho que todos realmente estão conseguindo ter um movimento em prol dessa regulamentação.
Bem, professor, sendo aí o envelhecimento uma conquista da sociedade contemporânea, né? Promover a inserção do idoso em todos os campos dessa contemporaneidade, né? Como trabalho, saúde, inclusão digital, entre outras questões, é um desafio, né? E como o profissional gerontólogo, que é esse profissional formado aí nessas especificidades da pessoa idosa, como ele pode contribuir para que essa inclusão em todos os campos da contemporaneidade ela ocorra?
Acho que um dos principais desafios, né, para o envelhecimento é reconhecer o idoso com o papel social. É reconhecer o idoso não só como parte, mas como determinante na população. Para tal, as mudanças e as transformações que já acontecem, por exemplo, na expectativa de vida, que já acontece na transição demográfica, ela tem que extrapolar para as políticas públicas e para os modelos, né, assistenciais. Então, o desafio hoje, né, é fazer, por exemplo, as políticas que já existentes, como o Estatuto do Idoso, Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, os próprios artigos previstos na Constituição Federal, enfim, os relatórios, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde sobre envelhecimento, é fazer, né, a teoria ir para a prática, né? As políticas, as recomendações, as diretrizes saem do papel e serem asseguradas na prática. Então, assim, esse é um dos principais desafios, né? E a partir daí, para você pensar em prática, para você pensar em ação, um dos principais agentes dessa transformação, um dos principais agentes para assegurarem que a teoria, que a lei, que que as normas, que os decretos, que os relatórios, eles sejam cumpridos e executados na prática, são os gerontólogos, tá? A principal atuação dele aí vai ser, né, não só se apropriar de toda essa documentação, dessas políticas, mas se aproximar das entidades, das organizações que a fazem cumprir, que as fazem executar. Como, por exemplo, as entidades públicas, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, né? Então, se aproximar, por exemplo, de prefeituras, né? Se aproximar de secretarias, se aproximar de áreas estratégicas do idoso, por exemplo, na saúde suplementar, se aproximar de áreas estratégicas para idosos na educação. E aí fazer, garantir essas políticas na prática. Por exemplo, se você pega na área de educação, é garantido ao idoso o acesso à sua capacitação, à sua formação. Existem programas como Educação para Jovens e Adultos, o EJA, por exemplo, que podem contemplar a população idosa, mas que não seriamente contemplam, não seriamente existem, né, no formato, ou existem para contemplar toda a população idosa de um município, por exemplo. Então, o gerontólogo, munido realmente de toda a política pública que sustenta, por exemplo, essa ação, que sustenta a educação para idosos, ele vai ter que se aproximar da Secretaria de Educação, ele vai ter que promover parcerias, por exemplo, com escolas públicas e até privadas, ele vai ter que criar esses projetos com espaços para sala de aula, se aproximar de professores para garantir, por exemplo, o acesso à educação. Pode começar, às vezes, com um programa simples, por exemplo, um programa de inclusão digital para os idosos. Mas aí você já vai começar a ter ações efetivas, como foi anteriormente, ações na prática, que vão garantir que essas políticas, que essas diretrizes aconteçam. Então, o idoso está lá, na sala de aula, aprendendo, por exemplo, a mexer no smartphone. Então, você começa a garantir o acesso do idoso ao conhecimento, à cultura, por essas ações. Então, o papel do gerontólogo, na verdade, é ser o agente transformador. É ser o agente que vai ter a fundamentação da teoria, não só de envelhecimento, mas também das políticas públicas e as normas relacionadas à população idosa, e colocar isso na prática, nos serviços, nos órgãos públicos, como, por exemplo, numa escola, colocando o idoso lá para aprender a ter acesso a computadores, à internet, também inclusão digital. Por exemplo, isso é um pequeno exemplo de várias ações que pode ter. Mas esse é o caminho, esse é o desafio, né? E o principal agente transformador, o que a gente forma aqui na Universidade Federal de São Carlos, que a gente tenta garantir, é que seja o gerontólogo, que consiga realmente fazer a transformação dessa linguagem das leis para a linguagem das ações, dos projetos.
Bem, professor Fernando, vamos falar um pouquinho do futuro, né? Uma profissão que está sendo regulamentada, que está se consolidando. Como você vê aí essa consolidação do profissional gerontólogo no futuro, né, como um elemento importante na melhoria de qualidade do processo de envelhecimento brasileiro?
O futuro do gerontólogo no Brasil, ele é muito, mas muito promissor. Como eu falei já anteriormente, o detalhe é que essas mudanças, elas levam décadas para acontecer. Então, eu interpreto que hoje ainda há um movimento muito local, né? muito relacionado às universidades e às entidades de classe realmente que apoiam a regulamentação do gerontólogo. A previsão, né? Como eu disse, que é um futuro promissor, é que num futuro próximo, né, acho que numa questão de décadas, imagino eu, vai ocorrer realmente um boom dessa profissão, vai ocorrer uma explosão de profissionais gerontólogos. Por quê? Porque a demanda, né, as projeções demográficas, elas são altíssimas para o envelhecimento, né? As projeções demográficas para a população idosa só indicam que cada vez mais essa população vai viver mais, vai crescer e vai ser mais predominante no Brasil, por exemplo. Os próprios dados dos países europeus, né, dos países da América do Norte, como os Estados Unidos, Canadá, já demonstram isso, né? Então, em relação à profissão do gerontólogo, ela está realmente num crescimento, está num crescimento, mas ainda interpreto que num crescimento lento. E acho que é uma questão somente de tempo para isso, e eu vou usar esse termo mais informal, para isso explodir, para isso tomar uma escalabilidade nacional muito grande, porque todos os dados demográficos, primeiro, só fortalecem isso, segundo, os dados internacionais também, mas o principal, que a qualidade e o diferencial desse profissional são únicos, né? Por mais que nós temos esses dados, a própria população assistida e o próprio mercado de trabalho, seja ele público ou privado, os próprios modelos, né, as instituições, as empresas, os órgãos que os gerontólogos estão trabalhando, eles próprios também vão regular o crescimento dessa profissão. E os dados indicam que cada vez mais essas empresas, esses órgãos públicos, essas instituições do terceiro setor estão absorvendo esses profissionais pela qualidade deles, principalmente pela característica única de atuar na gestão da atenção ao idoso e de ser um profissional articulador, de ser um profissional integrador com as outras profissões. Então, o futuro do gerontólogo somente é promissor. Eu sempre falo isso para os alunos, né? Vocês são uma geração de imediatismo, né? E querem resultados a curto prazo, mas a história mostra, né, que uma profissão ela se consolida ao longo do tempo, né? Às vezes levam décadas para ela se consolidar, e não é porque a profissão não é boa, não é porque realmente as ações não estão dando certo, porque realmente uma mudança na cultura, uma mudança na ordem nacional e até mundial leva tempo. Então, e os dados só indicam que essas mudanças vão acontecer em prol do gerontólogo e principalmente em benefício da população idosa. Mas vão levar um tempinho ainda para isso, tá? Então, eu falo que todos, né, em vida, se permitir, vão assistir realmente essa explosão e realmente essa disseminação, né, essa capilarização em caráter nacional dos gerontólogos. Então, eu acho que é só uma questão de tempo, mas para mim o grande fator que impulsiona, para além da transição demográfica, para além da necessidade da população, é o caráter único dessa profissão, né? Um caráter realmente integrador, um profissional que vai fazer a gestão completa da atenção ao idoso.
Bem, professor, para a gente finalizar o nosso papo, a gente abre aí o espaço para você fazer as suas considerações finais e se despedir aí da nossa plateia que nos prestigia aí semanalmente com a sua audiência. Professor, fique à vontade.
Por fim, queria agradecer a todos por deixarem entrar na casa de vocês, deixarem entrar no aparelho do celular de vocês e terem a paciência de me ouvir e falar um pouco do que eu mas gosto de fazer, né? Eu particularmente amo minha profissão de professor e acho que a área da gerontologia realmente foi a cereja do bolo, né? Foi a que realmente me fez acreditar que eu estou no lugar certo, formando recursos humanos para trabalhar com envelhecimento, tá? Eu sempre falo para os meus alunos que com seriedade, com competência e com qualidade nas suas ações, nos seus projetos, não há como ir contra isso, não há ir contra esses elementos. Então, uma vez que você estuda, uma vez que você se qualifica e que você tem seriedade, que você tem ética, que você tem compromisso com a população que você assiste, que é o idoso, a profissão se torna indiscutível, a profissão se torna parte do todo. A profissão vai fazer parte de qualquer quadro de equipe, de funcionário, seja o setor público ou privado, porque a competência, a seriedade, né, a ética, ela vai ser determinante nas suas ações, né? Para além das necessidades da população, para além da transição demográfica. Então, um profissional, ele se faz necessário realmente por sua competência, E isso o tempo está mostrando que cada vez mais o gerontólogo se faz necessário, porque é um profissional competente para se trabalhar em equipes, para se trabalhar em modelos assistenciais ao idoso. Tá? Eu acho que a gente acaba se envolvendo na nossa profissão.